Olá, muito bom dia. Pastor Genilson e o nosso devocional diário, quando temos tratado e refletido sobre pedidos dos salmistas. No Salmo 141, verso 3, nós lemos assim, Davi falando: Coloca, Senhor, um guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Quero refletir com você hoje sobre um guarda à minha boca. Quando olhamos para o Salmo 143, nos deparamos com três imagens. A primeira é uma luta externa em que inimigos maquinam o mal, uma situação que foge totalmente ao controle do salmista. A segunda imagem é uma luta travada internamente contra pensamentos e atitudes, razão pela qual o salmista recorre ao Senhor para dominá-los. E disso surge a terceira imagem, uma proteção bélica para quem luta, vinda de Deus, um guarda para um pequeno membro do corpo. Isso nos leva a meditar a respeito do controle sobre a língua. Sabe, nós cometemos regularmente pecados com a língua. Em Provérbios, capítulo 6, nós lemos assim: Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contendas entre irmãos. Provérbios, capítulo 6. E da lista de provérbios contendo coisas que Deus abomina, três delas estão ligados ao uso da língua. Desprezar isso é ficar à mercê dos muitos pecados que podemos praticar quando falamos, como a mentira, por exemplo, que produz tanta destruição, ou a bajulação, que, segundo o apóstolo Paulo, vem da ganância. Também a fala excessiva, que é pecado quando motivada pelo desejo de atrair atenção para si mesmo. Não podemos esquecer a murmuração, que revela grande ingratidão. Fala-se no assédio moral, por meio do qual é possível humilhar, fustigar e oprimir quem está em posição subalterna. E, mais recentemente, o chamado bullying, falsamente chamado de brincadeira. Provérbios nós lemos assim: Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: Eu estava só brincando. De fato, se não tomarmos cuidado, a língua é um órgão que pode nos conduzir regularmente a cometer pecado. Em Mateus 12, nós lemos que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. E em Tiago, capítulo 3, nós lemos que o controle da língua é extremamente necessário, porque quem assim o faz domina o resto do corpo, evitando o caos. A língua, assim como um barco sem leme ou um cavalo sem rédea, pode gerar um total desgoverno. Sendo esse controle perfeitamente possível, práticas como a maledicência, que é fofoca, não podem ser toleradas num ambiente que se diz cristão. Não podemos reproduzir aquele apetite insaciável por novidades tão disseminado nas redes sociais dos dias de hoje e nas notícias sobre aqueles chamados famosos. Não podemos, como cristãos, participar da disseminação das famosas fake news ou falsas notícias. O teólogo Eugene Peterson afirma o seguinte: a natureza essencial da fofoca é que ela fala das pessoas em vez de falar para as pessoas. A fofoca deixa de fora tudo que é singular e maravilhoso na pessoa e a reduz a uma historiazinha a um lugar sem sentido. A fofoca nunca é feita por admiração, nem por amor. Quando olhamos para o pecado da maledicência, precisamos ter em mente que ele não precisa de pessoas terríveis, apenas de indivíduos comuns, como cada um de nós, mas apenas que dão ouvidos às histórias contadas sem conferi-las. Para combatê-lo, é necessário enfrentar o que é dito. É verdadeiro o que estão falando? Essa história está completa? Todos os lados foram contados? Quando submetemos as histórias à verdade, eliminamos muitas fofocas e evitamos que muitas pessoas tenham suas vidas destruídas. Pense bem, o que disseram sobre um colega de trabalho é algo bom? Fará bem a você ou a ele? Também vale a pena questionar. A informação que chegou até você tem utilidade? Para quê? Vai ajudar alguém? Qual a finalidade? Se conferirmos essas práticas e a seriedade com que as vemos, poderemos destruir mentiras ou até impedir que sejam contadas. Nós temos que ser canais de bênção sempre. Por isso quero desafiar você a parar, pensar e, se for o caso, guardar a sua língua. O falar é algo tão sério que o salmista usa uma linguagem bélica para expressar a preocupação que tem com sua língua. Sabe o que ele pede? Ele não pede um guarda, uma sentinela, mas ele roga por um guarda, ou seja, por uma guarda, ou seja, um pelotão de vigias para proteger o seu falar. Para não nos tornarmos maledicentes, é necessário educar o nosso ouvir. Quem dá ouvidos logo dará a boca também. Não aumente, não invente, não omita partes. Respeite o momento. Como a Bíblia ensina em Eclesiastes, há tempo para falar e tempo para calar. Quando houver necessidade de falar, falemos a coisa certa, com a pessoa certa, sábia, que valoriza uma ação e não uma informação, reconhecida por ser abençoadora da forma certa. Imaginando como alguém deve se referir a nós, agindo como gostaríamos que agissem para conosco. Por isso que Jesus diz assim: todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, façam também vocês a eles. Vamos orar? Querido Deus e Pai, assim como disse Davi, coloca uma guarda à nossa frente, à nossa boca, que tudo que falarmos seja fruto do que pensamos, e aquilo que pensamos seja fruto do que está dentro do nosso coração. E se temos, ó Deus bendito, um coração puro, um coração voltado para o Senhor, certamente nossas palavras serão palavras que vão abençoar pessoas, vão edificar vidas. Dá-nos, ó Deus bendito, todos os dias, a ter certeza que o Senhor cuida de nós e cuida em todo o tempo. No nome de Jesus. Amém.